E a gente faz contato agora com o correspondente internacional da Rede Brasil Atual, Flávio Aguiar, direto de Berlim, na Alemanha. Bom dia, Flávio.
Bom dia, Glauco. Boa tarde para mim aqui.
Opa, é verdade. Flávio, quer dizer que você tá em boa companhia aí em Berlim, porque temos na cidade uma presença ilustre?
Pois então. Ontem teve um show aqui, o chamado Refavela 40, do Gilberto Gil, né? Também definido como Gilberto Gil e Amigos, porque estava lá, por exemplo, a cantora cabo-verdiana Maíra Andrade, além de um conjunto musical internacional, aliás, tudo muito bom. Então foram dois conjuntos que tocaram, um acompanhando o Gil e a Maíra e outro inicialmente fazendo uma apresentação solo, assim, esse conjunto. Dois excelentes, muito bons. E o Gil em plena forma, sabe? Fiquei muito assim, contente de ver isso, porque a última vez que eu tinha visto o Gil, ele, alguns anos atrás, ele dava a impressão assim, de estar um pouco ao quebrado, sabe? Mas agora não, de plena forma, cantando a plenos pulmões. Claro, o show é mais curto, né? Não dura as 2 horas que normalmente duraria um show dessa natureza, mas dura pouco mais do que 1 hora. Mas muito bom. E também tivemos o prazer de ouvir aqui o Lula Livre, embora dentro de uma circunstância curiosa, porque, veja só, a minha companheira, na verdade, a Zinca, estava com uma pequena faixa, onde estava escrito Lula Livre, né? E aí ela foi se aproximando do palco, já lá pelo meio do show, né? E foi indo, muita gente aprovando e fazendo sinal positivo, tirando fotografia, etc., até chegar bem perto do palco. Nesse momento, o Gilberto Gil viu a faixa e aí ele gritou, né, Lula Livre. Olha, espero que ele consiga a liberdade logo, uma coisa assim. Mas aí um casal de coxinhas que estava atrás dela ficaram furiosos com aquilo e partiram para agressão, sabe? Deram um empurrão nela, inclusive eu até fiz uma brincadeira, apesar do assunto não ser brincadeira, eu disse que se ela fosse o Neymar, ela tinha caído no chão já pedindo um pênalti.
Que maldade, Flávio.
Eu sei, mas veja só, eu não resisti. Desculpe, Neymar, desculpe todo mundo, né? Mas deram empurrão nela, e começaram a dizer palavrões, né? Dizendo que eles queriam ver o show, não sei o quê. Bom, aí ela saiu de perto deles lá e, enfim, não aconteceu mais nada. Mas é uma coisa sempre muito chata, porque mostra que tem coxinha que não tem argumento, só tem palavrão e agressão, né? É uma coisa muito pesada. Não é a primeira vez que isso acontece aqui em Berlim. É bom, diga-se de passagem, uma amiga nossa, no 1º de maio, estava com um cartaz Lula Livre nas costas e atravessando a rua com a mãe, numa cadeira de rodas, que é uma senhora que tem dificuldade de caminhar, e veio também um coxinha por trás e deu-lhe um tapa nas costas, uma agressão. Nossa. Aí, uma agressão física pesada, ela atravessando a rua, quer dizer, e com uma cadeirante, como se diz, né? Era um caso para chamar a polícia, né? Mas aí o coxinha esse estava, também começou a dizer impropérios, coisas desse tipo, mas aí ele estava acompanhado, provavelmente pela esposa dele, que puxou ele para longe, e a coisa não passou disto, né? No show agora do Gil, houve uma reação curiosa, porque eu diria assim, eu estava assistindo o show mais atrás, eu diria assim que um lado da plateia, assim, uns 20% da plateia vaiaram o Gil quando ele gritou o Lula Livre, né? Mas 80% restante aplaudiu, gostou, gritou Lula Livre também, de modo que foi um acontecimento muito interessante, muito importante aqui nesse show, que, aliás, é muito bom. Eu não sei se ele vai apresentar no Brasil, já apresentou, mas eu recomendo, não percam, é o Gil em grande forma.
Tá certo, Flávio. E, infelizmente, a gente tem que conviver com essa agressividade aí vinda de muita gente que não compreende o que é democracia, né? O que é aceitar o diálogo, o que é ver que uma posição é diferente da sua e tentar ali interagir, não dessa forma tão agressiva.
As pessoas não gostam, se teve gente que botou o dedão para baixo, eu não concordo, mas até aí tudo bem, quer dizer, a pessoa tem o direito de se manifestar também, né? ou então levar uma faixa, Lula preso, não sei, não, uma coisa assim. Agora, essa história de realmente sair dos limites, partir para agressão, é uma coisa realmente muito pesada e desagradável, mas é uma marca dessa direita brasileira, né, que está...
Truculenta, né?
É truculenta e está dando o tom da direita brasileira.
Infelizmente. É, Flávio, a gente também teve, aí por falar em truculência, a gente teve uma reunião do Donald Trump com Vladimir Putin, e aí o presidente norte-americano falou a certa altura que tinha confiança nas duas partes, praticamente igualando o serviço de inteligência do seu próprio país com o serviço de inteligência russo, o que obviamente nenhum americano gosta, né? Depois de que teve ali, tiveram várias críticas, ele chegou e voltou atrás. Tem um vai e vem aí de Donald Trump?
Pois é, a semana foi marcada por esse vai e vem, porque eu assisti, inclusive, a conferência de imprensa, né, dos dois, a conjunta, e o Trump, ele declarou, assim, abertamente, que ele confiava mais no Putin do que no sistema de inteligência norte-americano. Isso foi o que deixou republicanos, democratas, gregos, troianos dos Estados Unidos completamente furiosos, né, com o Trump, e ele tentou remendar a questão, dizendo que não, que confiava, agora durante a semana, que confiava no sistema norte-americano. Ele disse também que falou para o Putin que ele não aceitaria ou não aceitava essa ideia da intervenção russa, né, para favorecê-lo na eleição contra Hillary Clinton. Agora, durante a semana, ele disse que isso, ele teria dito isso pessoalmente ao Putin. Acontece, tem um problema aí no meio do caminho, é porque durante uma hora e meia eles se encontraram a sós, somente acompanhados pelos intérpretes, que naturalmente estão sob segredo de justiça, mas não pode falar nada do que foi dito ali naquela reunião. Sob pena de perder o emprego, perder tudo, não sei, ir para a Sibéria, ir para não sei aonde, alguma coisa desse tipo, né? Então, de modo que ninguém sabe, na verdade, o que os dois conversaram. Ninguém sabe o que Trump e Putin acordaram, discordaram ou ficaram num silêncio obsequioso nesse momento, né? E isso tem provocado reações furiosas nos Estados Unidos. Agora, por exemplo, Putin disse que sim, que houve intervenção dos russos, porém agora, mais recentemente, agora ele anunciou, para desespero também de alguns membros da sua equipe, que vai convidar o Putin para ir aos Estados Unidos no outono. Ele não especificou uma data, mas no outono aqui do Hemisfério Norte, ou seja, a partir de setembro, digamos assim, até dezembro, né, quando começa o inverno. De modo que ele está realmente nesse jogo de vai e vem. Ao mesmo tempo, tem algumas situações complicadas, complicam esse vai e vem de Trump. Primeiro, a acusação sobre 12 hackers russos de terem hackeado os e-mails, do partido, de membros do Partido Democrata, para tentar favorecer a eleição de Trump contra Hillary Clinton. E agora temos um estranhíssimo caso de uma jovem chamada Maria Butina, que é russa, que está presa nos Estados Unidos, foi presa essa semana, acusada de ser uma espiã russa. E uma espiã muito especial, porque veja só, ela foi acusada de ter se infiltrado na NRA, né, National Rifle Association dos Estados Unidos, que faz o lobby pela liberação da venda, da posse de armas, né, porque ela é uma militante das armas também na Rússia, que é o que alega a embaixada russa, que diz que ela não é espiã e quer que os Estados Unidos permitam que ela volte para a Rússia, né? Ela teria se infiltrado na NRA e com isso teria conseguido acesso ou mais contato com políticos e com defensores desse lobby nos Estados Unidos, que tem acesso, portanto, ao Congresso norte-americano. É uma situação, assim, novelesca, sabe? Parece uma novela, eu nem sei se diria da Rede Globo, do velho tempo do rádio, aquelas novelas que não tem fim, tudo enrolado, né? Agora, o fato é que o Trump, ele está querendo chegar a um outro patamar de conversação com Vladimir Putin sobre vários assuntos. Isso é inegável e isso representa uma alteração substancial do mapa da geopolítica internacional nesse momento.
Falando ainda de Estados Unidos, só que de uma empresa norte-americana, a gigante Google, a União Europeia decidiu aplicar uma multa bilionária à empresa por considerar que três práticas dela violavam as suas regras antitrust voltadas à defesa da livre concorrência. Como que é essa história aí, Flávio?
Olha, eles aplicaram uma multa de 5,1 bilhões de dólares. Olha, é muito dinheiro, né? Para ser uma multa. Sendo que no prazo de um ano, praticamente, é a segunda multa. Porque no ano passado, em 2017, a Comissão Europeia, que é o órgão executivo da União Europeia, aplicou uma multa também sobre a Google de 2,4 bilhões de dólares. Um total de multa, portanto, de 7,5 bilhões de dólares. A principal acusação contra a Google é de que eles exigiam para os operadores de smartphones que instalassem previamente, sem conhecimento do comprador, portanto, o futuro comprador, nos smartphones, o sistema Google de pesquisa, app como preferencial naquele telefone, o que estaria, então, violando realmente as leis antitrust e consistiria numa violação da liberdade das operadoras de smartphone, dos compradores, dos usuários e assim por diante. Portanto, a pena que a Google dava era, se eles não cumprissem essa exigência, era de simplesmente suspenderem o acesso daqueles aparelhos ao seu serviço online da Google, né? De pesquisa, de procura. Portanto, era uma coisa grave. A Google disse que vai recorrer, né? E quem saiu em defesa da Google foi novamente nosso grande personagem aqui, Donald Trump, dizendo que essa era uma atitude inaceitável por parte da União Europeia e que ele ameaçou, inclusive, que eles, quer dizer, a União Europeia, veriam logo o que isso iria provocar. Eu penso que isso está inserido, eu falei desse rearranjo geopolítico, né? Está inserido nesse contexto, porque realmente existe um contencioso muito grande agora, devido à guerra fiscal, entre Estados Unidos e União Europeia e os países membros, vários países membros que estão se sentindo prejudicados por essa guerra fiscal e estão buscando, inclusive, né, aproximação com a China. Quer dizer, então, veja só o desenho, né? Trump busca aproximação com Putin, a União Europeia busca aproximação com a China. Quer dizer, então, o que vai sair agora dessa nova costura ainda não se pode dizer. É prematuro para definir.
Certo. E Flávio, a gente comentou aqui na sua última participação na segunda-feira a respeito de Israel. E, de novo, a gente vai ter que falar a respeito, né? Já que o parlamento do país aprovou uma lei que define Israel como um Estado judeu e retira do árabe caráter de língua oficial.
Aparentemente, pelo que eu pude entender do noticiário, inclusive de Israel, essa nova lei aprovada pelo parlamento substituiu a outra proposta, que era a de criação de comunidades segregadas em Israel, ou seja, comunidades que poderiam proibir cidadãos de outra etnia, de outras correntes religiosas, de se instalar em determinadas áreas onde prevalecesse uma maioria, digamos assim, de uma certa corrente judaica. Isso provocou uma reação muito forte no mundo inteiro, essa primeira hipótese, inclusive porque isso poderia permitir, por exemplo, a segregação de correntes mesmo judaicas dentro de Israel. Então, se tem uma cidade, um bairro onde tem uma grande maioria, por exemplo, de ortodoxos radicais, eles poderiam eventualmente até proibir a instalação ali, né, de outros judeus que professassem outras correntes religiosas ou não religiosas do judaísmo, né. Agora, essa medida que eles aprovaram agora, declarando o Estado de Israel um Estado judaico, né, e também retirando a condição de língua oficial do árabe, sendo que a população palestina representa 20% do Estado de Israel e é uma mão de obra importante dentro de Israel, né, também está provocando uma reação muito forte, inclusive entre muitos israelenses mesmo, que veem nisso uma atitude discriminatória, mais uma atitude discriminatória contra o povo palestino, que já tem uma série de restrições para se instalar, para trabalhar, né, para conseguir residência, etc., dentro do país. Diz o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, que vai proteger o direito das minorias, etc., mas que a maioria também tem direitos. É mais um passo também na direção desse isolamento meio autista, digamos assim, por parte do governo israelense, que deseja realmente assim, tornar a vida dos palestinos dentro de Israel cada vez mais difícil. Não sei se com isso tem o desejo de que eles se mudem definitivamente para os outros países árabes ou algo assim, mas o fato é que isso está também criando um mal-estar internacional, sendo que várias personalidades aqui da União Europeia condenaram essa atitude do parlamento israelense, que aprovou por maioria, não foi unânime, aprovou mesmo representantes de partidos israelenses, né, porque há palestinos também que têm acesso ao parlamento de Israel, né, mas mesmo representantes israelenses, alguns se posicionaram contra essa medida, achando que ela é discriminatória.
Aumenta ainda mais o caráter segregatório das políticas do Estado de Israel.
Do Estado de Israel, exatamente.
Agora, Flávio, a gente tem hoje uma efeméride, faz 74 anos do atentado fracassado contra Adolf Hitler, e nessa semana a gente teve também a condenação de uma neonazista por conta de 10 ataques perpetrados por um grupo que cometia aí assassinatos de cunho racista, xenófobo. É isso mesmo, Flávio?
É isso mesmo. Essa data de 20 de julho é anualmente comemorada. Aliás, perto aqui do lugar onde eu moro, relativamente perto, é uma caminhada de uns 10 minutos, aonde fica o antigo QG do exército alemão, no tempo do nazismo, né, aonde, inclusive, alguns dos autores desse atentado, inclusive o principal dele, o Klaus von Stauffenberg, foram mortos, foram fuzilados ali liminarmente, né, pelo comandante, que também fazia parte da conspiração, mas que com isso, como o atentado não deu certo, ele tentou apagar os arquivos, digamos assim. Não deu certo. Ele mesmo foi preso, condenado e foi também morto, executado posteriormente pelos próprios nazistas, né? Então, anualmente é feita uma comemoração ali. Esse prédio do QG, que resistiu em grande parte aos bombardeios, ele hoje é o Museu da Resistência Alemã. O próprio diretor do museu deu declarações no rádio hoje aqui, dizendo que ele está muito preocupado porque ele vê que o neonazismo está assumindo liberdades, ele diz, que anos atrás era impensável, que as pessoas estão formulando publicamente pensamentos que alguns anos atrás não formulariam, se referindo a esse crescimento da extrema-direita no mundo inteiro, e que aqui na Alemanha não é exceção. Por outro lado, esta semana se encerrou o julgamento de Beatriz Schepe, é um nome difícil de pronunciar, que foi a única sobrevivente de um trio neonazista que perpetrou esses atentados que você falou, além de outros, botar bombas em vários lugares aqui da Alemanha, né? Mas eles mataram, na verdade foram 10 pessoas, 8 comerciantes turcos, um comerciante grego e uma policial, que se suspeita que foi abordada por esse grupo e acabou não aceitando participar dele. E ela acabou sendo assassinada, e um outro colega dela, que estaria na mesma situação, foi gravemente ferido, porém ele não fala nada, ele não diz nada a respeito do que aconteceu. Ela, a Beatriz Zeppi, que foi a única sobrevivente, porque os outros dois, ao se verem descobertos e cercados depois de anos na clandestinidade, na versão oficial eles se mataram, um matou o outro e depois se matou, né? E ela tentou colocar fogo na casa onde eles viviam, sem sucesso total. Pelo menos a casa ficou parcialmente destruída, mas eles descobriram assim mesmo um arsenal lá muito grande, documentos, coisas do tipo que realmente incriminavam o grupo. Os comentários aqui na mídia alemã apontam, entretanto, que existem ainda muitos pontos obscuros. Ela foi condenada, mas existem, por exemplo, cúmplices deles que ainda estão, digamos, em suspenso, estão aguardando o que, que vai acontecer com eles, porque evidentemente eles eram os principais atores desse drama, dessa tragédia, mas eles tiveram cumplicidade de outros, que arranjaram documentos, dinheiro, lugar para ficar, coisas desse tipo. E além disso, também existem mistérios no serviço secreto alemão, que durante 10 anos praticamente ficou procurando uma hipotética máfia turca como autora dos assassinatos, que não existia, nunca existiu, que investigou familiares das vítimas e que só, assim, in extremis, é que se deram conta de que, na verdade, era esse trio neonazi. Isso aponta para, no mínimo, uma situação de negligência. A parte disso, há uma questão muito complicada aqui, é que uma boa parte da inteligência anti-nazista, anti-grupos neonazis, é feita através de um sistema que é herdeiro do tempo da Guerra Fria, de infiltrações. As pessoas se infiltram nesses movimentos. Então, houve um caso, por exemplo, que quando esse trio foi realmente descoberto, desmascarado, muitos documentos desse serviço secreto foram destruídos. Até hoje não se sabe exatamente por quê. Assim, o grupo foi descoberto num dia, no dia seguinte fizeram a destruição desses documentos, né? Houve problemas sérios, inclusive gente do alto escalão das duas agências do serviço secreto alemão aqui caiu, né? Perdeu o lugar, teve que renunciar. E houve até propostas de extinguir esse serviço e refundar tudo. Não prosperou. Mas existe uma comissão parlamentar de inquérito aqui no Bundestag que ainda está investigando este caso. É uma coisa interessante. Enfim, pelo menos descobriram o grupo, ela foi condenada, ela teve direito ao julgamento, com defesa, tudo mais, né? Com apresentação de provas, é bom lembrar, né? No caso do Brasil, né? É bom lembrar para os brasileiros, com apresentação de provas contra ela, né? Mas tem direito de defesa, ampla defesa, né? E, no fim, ela acabou condenada à prisão perpétua, o que significa que, no mínimo, ela vai permanecer muitos anos na prisão, né? E vamos saudar isso como um bom princípio, esperemos que isso leve também a uma ação mais firme do que vinha sendo feita aqui na Alemanha contra os grupos de extrema-direita.
Esse tipo de extrema-direita, de inspiração nazista, é inaceitável mesmo, Flávio.
Não cabe, mas tem.
Tem.
Aquela história.
Infelizmente.
Não podia ter, mas tem.
Pois é. Flávio, muito obrigado pela sua participação e a gente volta a conversar na segunda-feira.
Voltamos a conversar, um bom fim de semana.
Para você também, abraço.
Outro.
Conversamos aqui com Flávio Aguiar, correspondente internacional da Rede Brasil Atual.